A comissão especial que estuda a proposta de prisão após condenação em segunda instância ouviu personalidades do mundo jurídico. O presidente da Associação dos Procuradores dos Estados chamou a atenção para os precatórios, aqueles processos de pagamentos devidos pelo governo em razão de condenação definitiva. Telmo Lemos Filho disse que há exemplos de decisões judiciais revertidas ao final, ou seja, no sentido do não pagar. Nesse caso, com o fim de alguns recursos e a adoção do trânsito definitivo em segunda instância, como prevê a proposta em análise pelos deputados, o presidente da Associação dos Procuradores pergunta como é que o dinheiro pago indevidamente seria devolvido aos cofres públicos.
Como o trânsito em julgado foi deslocado no momento para logo após a decisão dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, já poderão ser adotadas as providências de execução. Ou seja, a parte poderá requerer a expedição da requisição de pequeno valor ou a expedição do precatório, dependendo do valor em execução. Se isso ocorrer, nós podemos, especialmente nas requisições de pequeno valor, certamente nós vamos ter o cumprimento da obrigação por parte do Estado, o pagamento, antes dessa ação revisional ter sido apreciada.
Para Tiago Banning, que é professor de Direito Penal, a PEC que permite a prisão em segunda instância é inconstitucional.
Como a proposta, né, altera lá os artigos de recurso especial e extraordinário, parece que não está mexendo na cláusula pétrea, que é a presunção de inocência que está lá no artigo 5º. Só que na medida em que eu adianto o trânsito em julgado, a presunção de inocência, que era desse tamanho, fica menor. Então eu estou diminuindo o âmbito de abrangência da presunção de inocência, que na nossa Constituição não era admitido. Porque o trânsito em julgado era no STF. Quando eu faço isso, eu atinjo algo que chama vedação do retrocesso. Eu não posso diminuir direitos fundamentais que já estão previstos na Constituição Federal.
A presidente da Associação dos Defensores Públicos, Luciana Bregolin, também fez ressalvas à proposta de emenda à Constituição e disse que, caso aprovada, a PEC valeria tanto para a área civil quanto para a penal.
Ao alterar o recurso extraordinário e o recurso especial, transformando em ações revisionais, esses recursos eles não trabalham só na esfera penal, eles atingem as demais áreas, né, do judiciário, que é civil, administrativo, previdenciário. Então, a execução de precatórios e outras execuções vão se dar antes. Então, assim, a nosso ver, não tem como você restringir ao penal, o que seria uma violação ao princípio da presunção de inocência.
Em audiência anterior, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que defende a ideia da prisão em segunda instância, já havia se pronunciado na comissão sobre a PEC atingir as áreas civil e penal.
Eu, particularmente, sou favorável ao texto da emenda para que valha tanto para casos cíveis como para casos criminais. O que eu acho, porém, é que essa extensão aos casos cíveis não pode ser um preço a impedir a aprovação disso para os casos criminais. Isso vai ser decidido pelo Congresso, evidentemente.
O vice-presidente da Comissão Especial, deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, esclareceu que, caso o fim dos recursos seja aprovado, deve valer para todas as áreas.
Nós sabemos que tem um grupo aqui que não concorda com a mudança nas demais áreas, porque essa sim vai mexer com muitos poderosos. Essa sim, na área de tributação, por exemplo, na área civil, vai mexer com pessoas que têm processos. Nós vamos mexer com grandes corporações que têm processos sendo arrastados na terceira instância, e aí muda um pouco o debate. Nós esperamos que a pressão popular continue, que as pessoas cobrem dos seus parlamentares e que o processo que deve ser votado, o relatório que deve ser votado na nossa comissão, contemple essa mudança como um todo.
A PEC da segunda instância ainda precisa ser votada em plenário, depois de passar pela comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Aline Machado.